Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DinaCast feito especialmente para vocês. Eu sou a Gabriela Nobre, estou aqui com Ana Cláudia Afonso.
Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês?
E Vilma Vicente.
Olá, forasteiras e forasteiros, voltamos.
Voltamos! Quem voltou também? Outlander, agora oficial, primeiro episódio da sétima temporada, estreou esse final de semana! Êê!
Nem acredito, gente.
Ai, gente,
Nem
pois é.
acredito. E aí, eu tô muito feliz. E assim, como e todo mundo tá de mau humor aqui, vocês já perceberam, então assim, foi bom. Acho que a gente gostou. Ninguém tá com cara emburrada.
Por enquanto, aquelas, né? Por enquanto.
Acho que não vamos nem falar muito para não dar azar, que o episódio foi bom, que a temporada tem que ser
Foi, a gente
boa.
tá feliz, é.
Ai, vocês falaram agora, eu lembrei da fatídica quarta temporada que a gente começou, que foi um
Nossa,
primeiro
gente.
episódio excelente, e depois a ladeira abaixo.
E foi o flop dos flops. Meu Deus.
Deu tudo errado. Conforme ia tendo episódio, ia dando mais coisa errada, mas tudo bem. Passou, isso é passado.
Passado, vamos ter esperança de um futuro melhor.
É isso, gente. Teve um episódio, a gente vai falar aqui os detalhes, mas antes a gente tem alguns agradecimentos muito especiais. Primeiro, eu queria começar agradecendo a nossa equipe de TI, que hoje ajudou aqui o DinaCast. Gê, obrigada.
Aí. Nosso engenheiro da computação, se não fosse ele.
Ai, gente, muito agradecida, muito agradecida.
Ó, gente, para quem não sabe, o G é o marido da Ana.
Verdade, com conhecimento dele vasto, conseguiu me ajudar aqui. Então, só estou conseguindo gravar por causa dele, gente. Então, agradeço um homem, porque ele arrasou. Bom, vamos também agradecer a todo mundo que mandou feedback do nosso último podcast. Gente, muito obrigada, tá? A gente recebeu vários comentários muito legais, agradecendo a postagem do último podcast, que foi sobre as expectativas. Então, nossa, a gente fica muito feliz de ler os comentários. Eu sempre brinco que é o nosso pagamento, são os comentários, né, gente? Então, você que ouve, tem vergonha, né? Eu sei que tem muita gente que ouve e nunca mandou nada, mas manda um comentário pra gente saber que alguém está nos ouvindo e está conversando com a gente também, né? E
Manda sim,
também, né?
obrigada.
E eu também quero agradecer, gente, ao pessoal do grupo Friends Ridge Brasil, que é o melhor grupo
Sempre.
de Outlander do Brasil e do mundo, tá? Muito obrigada por compartilhar nas suas redes o nosso podcast. Teve muita gente entrando no nosso grupo por causa do compartilhamento, então a gente fica muito feliz pela
Verdade.
ajuda, né? E nossa, tudo que a gente faz,
E sem
assim, eles dão
contar que o Fraser's Ridge é
retweet.
uma excelente comunidade aqui no Brasil para saber
Nossa.
tudo de Outlander. Elas são
Sim.
maravilhosas, como sempre.
E é
Obrigada e
um.
parabéns,
Verdade,
meninas.
gente. E é um ambiente super seguro, sabe? Super assim. Para você mesmo que gosta, sabe? Você pode ir lá conversar numa boa. As meninas são super solistas. E, gente, elas postaram o episódio muito rápido. Eu fiquei chocada. Fiquei muito chocada.
Para ter uma ideia, saiu de madrugada, eu consegui assistir no meu horário de almoço. No meu horário de almoço já estava lá legendado, sendo que já tinha saído antes, entendeu? Saiu ainda na sexta-feira de
Sim.
manhã, com
E fora que
legenda.
assim, elas postam com a legenda em inglês, depois elas postam com a legenda em português, assim. Ai, gente, é um
Postam até
excelente trabalho.
dublado, gente.
Sim.
É, gente, e além do pessoal que deu um feedback, teve a Viviane que deu um super feedback, porque vocês sabem, né? A última gravação a gente tava brincando que a gente, quem tá no grupo, na verdade, né? Que eu falei que a gente foi meio que Faustão, quem sabe faz ao vivo. A gente foi fazendo assim, gravando, fazendo na hora. E algumas coisas a gente não.
Desenferrujando.
Isso, desenferrujando. E algumas coisas a gente não tinha certeza. A gente foi pedindo para quem tava ouvindo e tivesse tempo, podia mandar as correções que a gente postava hoje aqui. Postava não, né? A gente falava aqui na gravação do início da temporada. Então a Viviane mandou uns pontos aqui sobre o episódio de expectativas. Ela corrigiu aqui que a gente estava na dúvida de se tinha mais de 1 ou 2 anos de exibição da sexta temporada, e a sexta temporada foi ao ar dia 6 de março de 2022. Então tem um aninho aí, pouco mais de um aninho para o início da sétima temporada. Eu falei que o Lorde John, a fala do Lorde John, que ele teve conhecimento carnal da esposa do Jaime, foi no livro 8, se eu não me engano. Eu falei que tinha sido no livro 8, mas não, gente, foi no final do livro 7. Eu confundi com o livro 8, eu creio que porque livro 8 é quando o Jaime encontra a Claire, que o Jaime fala disso com a Claire somente no livro 8, então fiz uma confusão ali, mas na verdade
é no livro
7. A gente acaba
sempre se confundindo mesmo, porque é no finalzinho, né?
É muita coisa do livro 7 e do livro 8, tem muita continuação interligada e a gente acaba confundindo. Outra dúvida que a gente tinha, se o Jaime dava o terço pro William na quarta temporada. Não, o Jaime deu uma cobra de madeira pro Willy na quarta temporada. Não foi o terço.
Ah, verdade.
Ou seja, se tiver essa cena, vai ser o Willy jogando uma cobra de madeira. Pode até fazer um galo na cabeça do Jaime.
Viviane, muito obrigada por ter prestado atenção. Mas gente, que a gente...
Eu tinha esquecido a cobrinha lá, o Sony, que ele chamava, né? Assim que chama, que foi
era a cobra, né? Que o irmão dele fazia. Era do irmão dele, o irmão dele tinha uma cobra assim, alguma coisa ligada com o irmão do Jaime, não é? Quando ele dá pro Willy.
É, tinha uma coisa. Ai, gente, mas olha, se o Willy tacar uma cobra, eu falo, gente, o que você tá fazendo com essa cobrinha de madeira no bolso, pelo amor de Deus?
Eu vou achar estranho.
Vai ser mais um ponto negativo pro Willy, que já não tem nenhum.
Na verdade, coitado. Talvez nem tenha, né? Isso me marcou porque pra mim ele jogando o terço no Jaime é muita coisa de novela mexicana, assim, tipo...
Sim,
toma aqui de volta, não parece cena de novela mexicana.
É dramático, né?
Toma essa cobra de madeira.
Aí, continuando...
Não quero mais.
Que a gente especulou se o Brian da série paralela que vai ter seria o mesmo da série Outlander. Ela falou aqui que ela não sabe, mas ela pesquisou e viu que o ator que interpretou o Brian na primeira temporada vai ser o mesmo que vai interpretar na sétima temporada agora. O Andrew Whip, que eu achei até curioso, porque o ator deve estar 10 anos mais velho, né? Deve não, está 10 anos mais velho, porque já tem quase 10 anos da gravação da primeira temporada, sendo que ele vai aparecer como se ele tivesse mais novo na sétima temporada.
Filha,
então...
maquiagem. Tá cada vez mais moderna.
Trabalhar.
A tecnologia só evolui.
Outra coisa aqui também que ela falou. Nos livros, se o Willy lembra do Mac. No livro 4, quando o Lord John e o William visitam o Jaime, não é dito nada sobre isso. Mas na série, na quarta temporada, ele lembra. Além disso, ela mandou também aqui pra gente as sinopses dos episódios e tal. A gente pode deixar isso no post quando for publicar o podcast.
Tá bom. Obrigada, Vivi.
É isso. Valeu, Viviane. Obrigada pelo carinho com a gente.
Obrigada.
Por tirar uns minutinhos do seu tempo pra fazer essa pesquisa aí pra mandar pra gente. Obrigadão.
E temos mais um agradecimento também. Manuela, se você já viu lá, nossa logo mudou nas redes, tá mudando. Essa é a arte, é da Manuela. Muito fofa, mandou pra gente. E ela mandou, gente, toda fofinha. Falou, olha, eu sou fã, eu queria mandar pra vocês. Mas se vocês não gostarem, tudo bem. Manuela, a gente amou o que você fez. Foi muito lindo. Tanto o gesto, quanto a arte em si.
Verdade, as
a
palavras.
Gente achou muito fofinho. O microfone com a pena. E essa logo, gente, quem fez fui eu no começo do podcast, meio às pressas, né, menina? A gente tinha que ter uma logo e tinha que ter alguma coisa que tinha a ver. E agora a gente tem uma logo muito lindona, que foi a Manuela que fez. Manu, a gente amou, tá muito linda.
Obrigada, Manuela. Mandou até duas opções, gente. Cara, a Manuela tem talento pra caramba.
Ai, muito obrigada. Chique.
Muito chique, obrigada.
Provar a arte, a gente foi lá, provou. Muito legal, muito obrigada.
Muito obrigada. Ô, meninas, sabe o que eu lembrei agora, falando de logo? Não sei se vocês lembram, mas quando a Gabi fez as artes lá no início do podcast, ela mandou algumas opções. E uma delas era uma libélula. Só que a libélula que ela mandou era uma libélula muito gráfica, você lembra?
Eu lembro que tinha libélula. E tinha um papalo também, agora
falou.
Que você falou...
Aí eu ia falar, não, a gente tem nojo. Aí ficou.
Caraca,
assim.
Caraca, será que
você lembra, Gabi? Você tinha feito, acho que outras opções. A gente tinha outros nomes também. Ai, gente.
Sim. Ai, será que a gente tem isso guardado em algum lugar? Vou até ver. Se a gente achar, a gente vai postar lá.
Dá uma pesquisada aí, Gabi.
Mas é verdade. Ai, vou catar porque eu perdi algumas coisas.
já são muitos anos de Dinacast, é o quê? Uns 6 anos? Foi em 2017 ou 2018 que a gente começou? Acho que foi 2017, não foi?
Eu acho que foi 2017.
Foi 17.
É, 2017. Eita,
fé!
Vai fazer 6 anos esse ano.
Caraca!
Nossa, gente! Que isso, foi, hein? Gabi? Nós estamos... E tamo aí, né, cara? Tamo aí fazendo nosso podcastzinho aqui na garra, na coragem. Todos, né? Nem sempre na data certa, porém tentamos.
Verdade.
Sempre na tentativa. Ah, gente, mas é muito legal que o podcast é uma coisa que, assim, pra manter, tipo, até a cadência é complicado. Então a gente fica muito feliz de estar fazendo e de terem vocês com a gente escutando, porque senão não tinha por que a gente fazer, né?
Ah, é muito o que eu legal. Falo. Esses dias até a Isis do Fraser Reed falou assim pra mim, ela mandou uma mensagem muito carinhosa falando assim que ela fica tão feliz, que ela sente como se fosse nossa amiga quando ela tá ouvindo. E mais uma vez, tenho certeza que eu já falei isso aqui, eu fico muito emocionada quando eu ouço, porque é a mesma sensação que eu tenho com os podcasts que eu gosto. De ficar ouvindo ali como se eu conhecesse todos eles, soubesse todos os segredos, rindo, fazendo as mesmas piadas, entendeu? Então.
Gente, e é porque não dá, mas eu já pensei assim, que legal que seria se a gente conseguisse fazer tipo um podcast ao vivo com várias pessoas, todo mundo podendo interagir, fazer um encontrão de Dinacast, sabe? Pô, imagina, todo mundo ficar ali só falando do nosso vício, sem ninguém julgando a gente só contando. Tudo que a gente acha, tudo que a gente espera, tudo que a gente gosta, enfim, ia ser muito não, bom, mas...
Ô, Gabi, mas não é bom a gente fazer nada ao vivo, porque senão as pessoas iam ver como a gente realmente é sem edição, ia ver que a gente é um bando de doida. E...
Ah, é, gente, olha, a edição, eu vou falar que a edição, ela tem um poder, viu? Gente,
mas
vocês não têm noção.
Mas aí
eles iam ver
o nosso charme. Olha, eu garanto... Que o pessoal ia rir muito. Mas.
Eu acho que ia ser bem divertido. A gente ainda pode fazer, sabe, convidar os ouvintes para ouvir a nossa gravação?
Pode ser uma ideia.
Ah, pode ser. Vamos ver.
Vamos pensar.
Não vamos prometer, não vamos prometer, que a gente não pode prometer nada nesse podcast.
Não, gente, ó.
A gente não tem credibilidade nenhuma.
Até porque tudo que se promete não se cumpre aqui. Tem que ser tudo na surpresa,
não.
Assim.
Ó, você ouvinte do Dinacast, tem a noção que nós, não temos credibilidade, não cumprimos as promessas, mas temos vontade. Então, é assim.
O sentimento
assim
é real.
Sim.
A gente devia fazer aquele meme assim, sabe? A gente não tem credibilidade, a gente não, é pontual, mas a gente tem o povo, a gente tem os ouvintes.
É isso aí, viu, né? Agora é isso, você resumiu.
Bom, gente, se você quiser saber, não o nosso off, mas saber nossas redes todas, Telegram, Twitter, a gente não tá postando quase nada, né? Então, Twitter, Facebook e Telegram, DinaFestBR, em todas as redes. Procure a gente lá.
Segue lá.
E vamos começar falando do episódio, primeiro episódio da 7ª temporada, A Life Well Lost, né? Uma vida bem perdida. E eu acho que esse episódio não podia ter um título melhor. Foi muito legal. O Jamie, inclusive, fala essa frase no final do episódio. Ela foi escrita pela Danielle Barrow. Bom, gente, a Danielle Barrow, como escritora, ela já está na equipe de Outlander desde a 5ª temporada. E a Lisa, que é quem dirige o episódio, ela também só tem esse episódio e o episódio que vem, que é o episódio 2 da 2ª temporada. Então, ela é nova, pelo que eu entendi aqui. Viviane, se você achar outra informação, você conta pra gente. Então é isso, gente. Agora a gente vai falar sobre o episódio em si, que é o que todo mundo quer, né? A gente quer falar de episódio. E a gente vai falar por núcleo, pra poder ficar mais interessante aqui, pra vocês acompanharem a gente e a gente conseguir falar com vocês. Vamos falar do começo, começar do começo, né? O que vocês acharam daquela cena? Gente, pra quem não leu o livro, deve ter tido 3 infartos só ali naquela cena da Claire no palquinho lá de enforcamento. Aí eu fiquei com o coração na mão.
Gabi, você tinha que ver a cara da minha mãe, porque a minha mãe é dessas que acredita que tá acontecendo mesmo, sabe? Quando
sério,
ela viu,
Dilma?
Que isso? Sério? Ela,
oh,
que
meu
isso?
Deus.
Aí, porque, tipo assim, eu, antes de assistir, eu não tinha imaginado que poderia ser um sonho, assim, quando saiu os trailers, sabe? Eu pensava assim, ah, vai ver a série, vai por um caminho diferente mesmo. Só que aí, quando de fato empurra a Claire, eu falei, cara, isso é sonho. Ou da Claire, ou do Jamie,
ah,
ou...
É.
Enfim.
É.
Eu, na hora que ela cai ali, eu me toquei na hora.
É, eu achei que era o sonho dela. Um pesadelo dela, assim, no momento.
Também.
Principalmente
eu achei
quando
que era
ela
o pesadelo dela.
O cara lá, o Brown, olhando pra ela.
Cara, mas mesmo sabendo que era sonho, deu um negócio, assim, ai, oh, meu Deus.
Sim.
É, deu,
ai,
deu,
gente, eu achei uma cena muito, muito legal.
Deu um sustinho.
Eu achei ótima essa cena. Me lembrou a abertura da segunda temporada, que eu não tinha lido os livros ainda. E aí eu lembro que a temporada abre com a Claire voltando.
Nossa,
pro século XIX, e ela, eu, ai, não, o que aconteceu? O que, que essa mulher tá fazendo aí? Eu fiquei desesperada. Falei, não, para, tá tudo errado. E eu lembro que eu ainda tava no auge da febre, né? Que eu ainda tava com aquele vício, aquela coisa que é muito passional. E aí eu lembro que quando eu vi a Claire ali, eu tive um troço que eu parei de assistir. Eu falei, não, preciso tomar uma água. Aí fui esfriar a cabeça pra voltar a assistir.
Eu também parei, mas foi pra ligar pra minha amiga que tava assistindo junto comigo na época. Eu parei, eu falei, o que que tá acontecendo? Liguei pra Suzane. Suzane, você não acredita não, o que que tá acontecendo? Ela ainda não tinha começado a segunda temporada. Foi um choque também.
Você ligou pra sua amiga pra falar pra ela não acreditar? Você ligou pra ela pra dar um spoiler?
Liguei, porque ela
é dessas
que... Eu
não tô acreditando nisso.
Ela é dessas que é igual eu, tipo, ela quer saber logo o que acontece, entendeu? É igual a minha mãe também. Minha mãe, o que que acontece? Não sei o quê. Não, vamos assistir. Não, vai, conta aí, vou contando.
Cara, eu não tô acreditando que você ligou pra saber.
Gente, eu não sei qual foi a minha reação, na verdade. Eu não me lembro. Eu não me lembro se eu já tinha pego spoiler. Eu não lembro.
Ah, eu não pego spoiler que eu fujo, né? Nossa, mas eu lembro que o meu impacto, a minha surpresa foi tanto que eu acho que eu senti a dor da Claire naquele momento, voltando pro século XIX. Falei, ai, não, cara, para. Não quero, não quero.
Todas nós se ajoelhando, caindo no chão de joelhos ali, chorando.
Ai, aquela cena é maravilhosa. É uma das melhores cenas da série inteira.
Verdade.
Foi ótimo. Nossa, foi uma abertura pra uma temporada maravilhosa. Mas, enfim, eu lembrei dessa vez, porque... Voltando ao Oscar. Então eu lembrei dessa cena que eu achei muito legal que eles botaram essa coisa bem impactante. Aí quando você tá recuperando a respiração, não é um pensamento do Jamie, né?
Uhum.
Cara, e eu amei que o episódio começou com o voice-over do Jamie, que geralmente começa sempre com a Claire, né? Ele falando ali das angústias deles. E olha, parabéns pro Sam, que segurou o close
Amiga.
No rosto. Sem falar uma
Ai,
palavra, passou medo, passou angústia, passou a confiança que ele tinha de que ele ia encontrar a Claire, sem falar nada. Só de você olhar pra cara dele, você já sabia o que o Jamie tava passando.
Quando apareceu o Jamie, deu um alívio e uma pena também do desespero que ele tá. E eu achei lindo que ele repetiu o juramento que ele fez pra si mesmo, pra ele se dar força, né? Pra ele sentir que a Claire tá viva e continuar buscando, pra ele não desistir. Tipo, ele se incentivando.
Não, e vou te falar, gente, pra mim, assim, esse episódio, o Sam tava magistral. Eu achei incrível a interpretação dele do começo até o fim. Eu acho que o Sam entregou tudo nesse episódio, essa abertura com ele, assim, e até o final do episódio, gente, eu achei, assim, a interpretação dele magistral. Então, parabéns.
Também gostei muito.
É, porque mostrou medo, né? Ele mostrou ali todo o medo do homem bravo.
Sim, medo e braveza.
Né? Ele tava apavorado. Ele não sabe onde tá a Claire.
Verdade. E além daquela confiança, aquela garra, tipo, ele tá morrendo de medo, mas ele vai atrás. Ele não pode deixar o medo dominar. Eu adorei. Adorei esse início de episódio mesmo.
Uhum. E depois veio a abertura, e eu achei interessante que dessa vez a gente sabe, né, que a abertura mudou de novo. E depois, quando volta pro episódio, tem a parte dela cantando bem sussurrado. Vocês prestaram atenção nisso?
Eu não prestei atenção.
Que ela canta assim, ó. Sim. Presta atenção. Quando volta. Tipo, é sério, quando acaba assim, acaba a abertura, né? Não, não, não. Aí sempre começa o episódio, né? De novo. E fica tocando. Tan, 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 tan.
Olha. Ai, gente, eu vou fazer uma
Gente,
confissão,
temos
porque como
aí
já tinha
uma
assistido a
apresentação da
abertura,
Ana.
como já tinha saído a abertura antes, eu já tinha visto várias vezes a abertura, né? Quando eu tava tão ansiosa para assistir o episódio que eu pulei, começou a abertura. Eu pulei direto pro final e eu nem prestei atenção, só prestei atenção no que já tava começando, entendeu?
Olha,
Então.
viu, o que eu tenho pra dizer pra você é que isso é uma heresia, tá? Mas tudo bem. A cara, a
Ai,
abertura não leva um
amiga.
minuto, cara. Não é possível.
Mas, Gabi, eu
Não.
já tinha visto quando vazou nos mínimos
Mas
detalhes, assim, visto um
não importa,
monte de
um
coisa.
minuto.
Interessa, pra
Ah, não.
assistir Outlander tem que
Um minuto
assistir
é a hora
a
que o
abertura
seu
todo
espírito tá
dia,
se
pelo amor
preparando pra ver a arte do episódio, não sei
Amiga,
o quê.
eu tinha só o meu horário de almoço, os minutos estavam contados. Eu não podia perder um minuto vendo a abertura.
Bom, não vou mais falar sobre esse um minuto da pobre da abertura. A pobre da abertura.
Mas
Jogada no
olha,
churrasco.
gostei que isso gerou uma coisa da gente ver novamente a Ana cantando a abertura. Eu acho até que eu vou procurar o áudio
Exatamente.
que ela mandou imitando a nova cantora,
Ah,
entendeu? Ela
não,
disse que
Vilma,
ela.
não.
Que fazer
Não
uma
é legal.
abertura pro Dinacast com essa. Mas tá bom, voltando ao áudio.
Bom, gente, e aí é isso. O Jamie tá lá contemplando, lembrando o juramento, morrendo de medo. E porque é uma busca difícil, né? Ele, naquele tempo e naquelas condições, sabe-se lá onde é que estão levando a Claire, né? É, o jovem ia sempre de cara pro gol, já mandou o Quincy Jones e o povo todo lá para tomar conta de Fraser Reach, porque lá não é bagunça, não tá abandonada. E aí o episódio realmente começa. Começamos com o casal nota 10, Bree e Roger.
Vamos falar primeiro, porque o plot deles está interessantíssimo, então a gente mata logo deles. Ô, gente, não me matem, mas
Olha,
é
gente,
que.
eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Primeiro que, assim, eu concordo, que eu acho horrível. Não é a primeira vez que Outlander faz isso, que usa a mania de esfriar o clima do episódio, colocando o Roger Bree no meio do olho do furacão, né? Tipo, a Claire tá lá, sabe-se lá onde, o Jamie tá catando a Claire, a gente quer saber deles dois se encontrarem, se vai achar, se não vai, se ela vai ser enforcada, se não vai. E aí tá essa tensão toda, que a pouco pula pro Roger Bree passeando no campo. Eu não aguento isso, cara. Não
Isso é
aguento.
verdade. Para mim isso até é um erro ou uma tática muito ruim dos roteiristas, porque sabe que os personagens na série não estão agradando tanto e eles usarem justamente eles dois para sempre ser aquele alívio no meio das tensões, fica muito estranho, porque tá todo mundo ali igual o final da sexta temporada, que eu achei uó, a gente desesperado com o ataque da Claire e do
Isso.
Jamie segurando lá na casa e a gente vendo cortando para Bree, Roger.
É, Vilma,
Pra mim,
verdade.
destoou
É,
até do
cara, é
último
um outro
episódio.
clima.
E isso acaba prejudicando os personagens, porque fica todo mundo com aquele sentimento de, mano, quem se importa? Volta pra prisão, volta pro Jamie perseguindo a Claire, entendeu? Mas eu acho que vai melhorar, assim, o plot do Roger e da Bree, né? Mais pra frente.
É,
Vamos ver.
a gente sabe que tem tudo para melhorar. Talvez se eles não tivessem, acho que condensaria. Será que daria para colocar no próximo episódio? Porque tem que mostrar abrir o Roger, né? Também o que eles estão fazendo.
Sim, e gente, é porque aquele negócio, usaram.
Mas olha só, vou te falar. Então, vou te falar que na hora que apareceu o Roger e a Bree, já deu aquele banho de água fria no meio do episódio. Quem liga, né? É só uma humanidade que ninguém quer saber. Só que, assim, a conversa deles foi legal, sabe? Pensando assim, na segunda vez que eu assisti, com mais boa vontade, foi uma conversa legal, foi uma conversa engraçadinha. O bom humor, né? As piadinhas da Bree estão ali. É porque, gente, a Sofia é ruim, tá? Ela não tem sal, não adianta. Mas o texto melhorou. Tipo, ela tem mais tirado. O Roger vai lá rezar para os soldados no meio da guerra.
É meio assim que os escritores usaram o Roger Abree para reintroduzir o Wendigo. Porque no plot original,
Sim, é esse o ponto.
reintroduziram o personagem com o Roger encontrando ele. Que não é isso que acontece, gente. Essa conversa que o Wendigo conta tudo é, se eu não me engano, na Casa da Jocasta que acontece no livro. É na casa da Jocasta, tá a Claire, tá a Bri e o Roger também, quando ele fala quem, da onde ele é, o que ele é e tal, que pegam ele na casa da Jocasta. Então, eu acho que os escritores, pra condensar, pra não ficar um plot ali só do Roger querendo virar ministro, porque, tipo assim, tá ali Claire, iminência de morte, Jamie tentando salvar ela, e Roger indo virar ministro, sabe? Quem se importa?
Não
quem
sabe se importa casa com comprou Roger bicicleta. Virando...
Exato, Roger indo virar ministro. Então, talvez eles... tentaram relembrar essa parte da viagem do tempo, colocando ali o plot do Wendigo. E, por sinal, a gente reclama muito do Roger, mas pode tirar minha carteirinha de fã aí, que muita gente vai reclamar. Eu acho que o Roger tem completa razão quando ele defendeu o Wendigo ali. Apesar de eu achar o Wendigo um covarde, igual a Bri, eu acho ele um personagem asqueroso, não gosto dele. Mas a defesa do Roger pra Bri me fez ver o Wendigo com os outros olhos, entendeu? Porque, cara, é isso aí. O Wendigo passou o que o Roger passou. O Roger sentiu na pele o que ele passou. Então eu achei que o diálogo foi perfeito, assim, foi muito bom.
Não, eu achei assim. O que eu gostei dessa conversa dos dois é que, na verdade, os dois têm um ponto sobre o assunto. Eu não acho que nenhum dos dois está errado, sabe? Eu entendo o Roger defendendo ele, mas eu também entendo a Bri ficando indignada. Porque se fosse tipo, a minha mãe, nossa, eu acho que eu ia agir da mesma forma, sabe? Mas verdade. Eu entendo também o Roger, eu achei legal. E eu achei legal que eles conversaram e se entenderam, não ficou assim estendendo pra uma briga desnecessária, sabe? E eu achei bonitinho o Roger falando assim, que decidiu ajudá-lo, vou orar por ele. E é isso.
Sobre essa parte, na hora que ele fala que a Bri pega ele no flagra aí, ali com as comidinhas na bolsa, né? Sobre essa parte, eu vi os comentários do pessoal no nosso grupo. Algumas pessoas falando que quando assistiram essa parte, fica tipo, puta que pariu, não acredito que vão estragar o Roger de novo, botando ele pra ajudar o índio a fugir. Agora que todo mundo vai odiar ele, sabe? Todo mundo ficou com esse medo na hora.
Não, eu também fiquei com esse medo. Tanto que eu pensei assim, eu falei, não acredito que eles vão colocar essa responsabilidade em cima do Roger, sabe? Eu fiquei meio assim, desconfiada, aí depois
então,
eu relaxei.
Dessa parte eu achei ótima essa solução que eles colocaram. Achei muito legal a conversa do Roger com ele, porque assim ele contou a história toda de como é que ele foi parar ali, quem foi, quem não foi, o que deu errado. Resolveu essa parte. Ninguém vai perder tempo com isso. Achei ótimo. A gente já sabe. E é isso que a gente precisa saber. Mais do que isso, não interessa, vai ler o livro. Achei muito bom. Eu acho que realmente a conversa dos dois, do Roger e da Bri, achei muito legal, muito equilibrada, porque eu acho que o Roger tem toda a razão no que ele está falando. E realmente, o Wendigo lá estava todo errado naquele bando? Tava. Mas ele ia fazer o quê? Ele ia soltar a Claire e iam ser dois mortos. Ia matar ele e ela. Né? Então, enfim. É um babaca. Ele tá lá infeliz. Ele tá lá perdido no tempo que não é dele, sozinho, desesperado, o objetivo que ele tinha não conseguiu fazer. Ele tá na merda, pobre, ferrado. E ainda, coitado, é descendente de indígena, né? Que lá, dependendo do lugar, é uma coisa que pode ser muito prejudicial a ele. Então, eu entendo o ponto dele. Eu entendo o ponto da Bri também, e como a gente já conhece a história, se o Roche fosse a pessoa que ia ajudar ele a fugir, a gente ia ficar com muito ódio dele. Mas eu entendo o ponto da briga, tipo, porra, tu vai salvar o cara que sequestrou minha mãe? Tu tá doido, né? Então, são dois pontos. E eu achei interessante que ele não foi, só que, gente, eu se fosse um Wendigo lá e soubesse que o Roger tinha um martelo e uma fruta e trocou por uma oração, eu ia ficar muito puto.
Coitado! Coitado! Porra! Ai, gente, não, podia ter entregado pelo menos a comidinha pro cara lá.
Então, mas é por isso que eu fiquei assim, ó, eu vou ajudar ele, vou fazer uma oração. E é isso aí.
Gente, eu gostei que os roteiristas, eles conseguiram capturar muito a essência do Roger numa cena que não existe nos livros, entendeu? É totalmente a cara do Roger de querer ajudar uma pessoa e provavelmente uma pessoa que ele vai se ferrar, porque o Roger é o rei de ajudar as pessoas e se ferrar depois. Igual quando ele foi enforcado, que ajudou a mulher lá do cara e se ferrou depois. As chances dele se ferrar com o Wendigo e brigar com a Bri por causa disso eram grandes. E ao mesmo tempo eles deram uma solução boa, foi com isso dele, vou decidir orar pelo cara, assim, vou fazer nada, vou fazer o que eu posso nas minhas orações como ministro. Tipo, isso faz muito parte da personalidade do Roger. Eu achei que ficou bem coerente até.
Ah, gente, eu queria só destacar também sobre a hora que o Roger está falando com a Bri, a cara da Bri, porque a Bri chega assim: você nunca deixaria uma pessoa se atacar sem fazer nada. E aí ele contando a história do que viu o.
O Bonnet jogar o bebê.
Isso, o Bonnie jogar o bebê e a mãe pular atrás do bebê e que ele não fez nada. Que ele ia fazer o quê ali? Ele pensou, ficou paralisado e o objetivo dele era continuar viva para encontrar com ela. Aí ela faz aquela cara de horrorizada, mas entendendo o que ele tá falando. Porque, gente, é isso, né? Você tá ali, você vai fazer o quê, né? Eu achei legal ele confessar isso.
Foi por isso que foi o ponto que ele me ganhou. Eu digo que ele me ganhou no discurso nessa parte aí, quando ele dá exemplo do que ele viveu. É isso que você falou mesmo. Porra, deu todo o exemplo, viu jogar um bebê, viu a mãe pular atrás e ele não podia fazer nada. É foda.
É, tem circunstâncias na vida, lógico, não tão drásticas assim como o Roger viveu. Muitas vezes, até no trabalho, gente, a gente vê alguém sendo escroto com outra pessoa na nossa frente e a gente tá numa situação que muitas vezes a gente não pode intervir.
Sim,
Sabe? A
sim.
gente não
Quantas vezes a gente
concorda com
paralisa?
aquilo e a gente não consegue, né?
Exato.
Verdade, verdade. Antes até da gente encerrar esse núcleo, eu achei só engraçado que o Roger ali, os soldados, desdenhando dele, tipo, ah, o que que você vai poder fazer pela gente? Não sei o quê. Aí o Roger pensa, ai, o que que eu posso falar pra incentivar esses caras? Aí vai e solta a frase do Muhammad Ali. Na hora o Andy, eu achei muito legal essa parte assim deles.
Eu achei muito bom essa entrada também, que o cara chega e só fala assim, Ali.
Isso.
Aí o Rod já liga as
Opa!
antenas, aí o cara manda, Mohamed Ali. Ah! Achei massa,
Muito bom. Gente, voltando para o núcleo da Claire na prisão, a gente é introduzido ali as novas amiguinhas da Claire na prisão, a Sadie Ferguson e a senhora Tolliver, que é a mulher do delegado ali. E essa cena todas delas ali interagindo, falando com a Claire sobre a guerra, principalmente as partes que ela pede para mandar comprar o gin, a bebida, cara, é muito parecido com a cena do livro. Eu fiquei passada quando eu fui dar uma relida, como eles fizeram muito parecido. Eu achei interessante ali pra gente ambientar, porque eu achei que essa cena da prisão toda meio que foi pra ambientar ali o telespectador pra gente saber aonde a gente tá na guerra, entendeu? Pra saber que estão querendo pegar o governador na porrada, querendo tirar o couro dele, enfim.
Aí eu gosto quando eles fazem esses resumos de tudo que tá acontecendo em dois, três, dois personagens, três frases, acabou. É isso.
Verdade, boa, Gabi.
Nossa, é muito bom. É muito bom. E eu confesso que eu consigo entender melhor do que do livro, porque, gente, do livro demora tanto. Tanto, 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 né? Essa parte mesmo da Claire
É,
na
no livro
prisão
tem
é
um.
demora, né? No livro, não é
Sim,
tão
sim.
breve
Um
assim.
exagero de detalhe, né?
E
É, eu
as
gostei
atrizes
bastante.
que colocam, elas escolhem umas atrizes escocesas, eu imagino que são escocesas, né? Elas se saíram muito bem, assim. Saíram muito, ficou
Sim.
muito parecido com o que eu imaginei lendo o livro.
É, eu curti que, como a Sede fala lá, né? Que sem julgamento, sem forca. Então elas estão em vantagem, segundo ela, né? Ah, enquanto a gente não vai ter julgamento, ninguém vai ser enforcado. E a Claire pensa, putz, isso não é uma boa notícia, porque ela sabe que com os julgamentos suspensos, elas vão ficar encalhadas ali, né?
Que os tribunais iam ficar fechados um tempão por causa da guerra. Claire sabe disso, né?
Um tempão assim, anos,
É,
anos.
exatamente.
E aí eu fiquei pensando, aí como é que deve ter sido naquela época mesmo, que essa galera foi presa no meio do furacão e ficou, sei lá, anos perdida ali, né? Porque também depois falou catar os presos ali. Porque, por exemplo, aquela que ajuda a Claire é presa por fraude ou por trapacear em jogo. Aí vai ficar catando lá o que ela fez? Claro que não.
Eu acho que o que deve também acontecer, deve ter acontecido, que muita gente desse que tomava conta dessas prisões era ligada à coroa. Aí, às vezes, na briga ali, pega esse pessoal que cuida das prisões e mata o povo quando vê os prisioneiros tudo fugindo, eu acho. As
Ai,
prisões
tomara
a
que tenha
Deus
fugido.
dará e todo mundo fugindo.
Então, eu
Pode ter
já achei
acontecido isso
aquela
também.
prisão ali desorganizada. Vou falar. O povo. Né, tem uma cena mais pra frente que o Jamie entra lá, fica com as presas, tipo.
Ah, eu
E com o
também.
guarda só
Não, o
olhando de
Jamie
longe, achando.
entra, o Ian já tá lá. O Ian
Ele
já tá
ficou
lá, já
lá.
falou com as presas, falou: ó, ninguém ouviu falar dela aqui.
É porque o responsável pela prisão, que era o marido da senhora Tolliver, ele tinha ido resolver outras coisas. Então, quem estava como chefe ali da prisão era a senhora Tolliver, né? Por isso
Não,
que
e antes disso, chega lá o soldado com o carcereiro catando quem é que é a curandeira. Aí o carcereiro fala assim: ah, tem uma ladra, uma fraudadora, uma falsificadora e uma assassina.
E quem é quem?
É,
Ah,
quem é
eu não
quem? Você
sei.
não sabe, né? Aí eu adorei que ele fala: eu sou pago para vigiar, não para conversar.
Tolerância zero.
A grosseria gratuita, cara.
Ou melhor é a Sede falando assim: quem é assassina? Ela sou eu, aí a Claire. Sede, tipo assim, ai meu Deus, ela tá tomando a
Amiga.
culpa no meu lugar. Tipo, acorda, Claire,
É,
pelo
mas
amor de
depois a
Deus.
garota explica, né? Ai, gente, adorei aquela explicação da garota, porque para falsificação não tem perdão. Mas para assassinato, aí se você rezar lá na Bíblia, jurar que e arrependimento, aí tudo bem. Caralho, gente, olha que coisa doida isso.
Não, é muito louco. Bom, eu tô muito feliz que eles não colocaram a Sede bullying na Claire na prisão. Tá ótimo.
Gente, não lembrava disso.
Bom que
que
tem
ela já chegou, já foi embora e tá tudo bem.
É porque na série meio que a Claire mal chegou, já foi pega para ir pro navio, mas ela dorme umas noites na prisão. E a Sede dá uma sediada nela, tenta abraçar ela, chama a Claire para do tenta dormir com a Claire e ela não deixa. É verdade, eu tinha esquecido, Ana disso.
Aliás, a Claire e o Jamie, né? Todo mundo quer, né? Que é a velha história. Não importa onde.
Bom, gente, o governador mandou, né, chamarem lá a curandeira para cuidar da esposa que tá grávida. E a Claire chega lá na humildade para atender a mulher do governador, que é uma dondoca. E eu adorei que quando ela se dá conta que a Claire é a assassina, ela acha o máximo. Ela fala: ah, você é a mulher que matou a amante do seu marido, que estava grávida, que não sei o que. Nossa, eu nunca conheci uma assassina antes. Ela não fica
Cara, eu achei que
com medo.
ela ficou um pouco com medo antes de achar o máximo.
Ah, eu acho que
Eu
ela
não achei
achou
que ela
mais o
achou o
máximo
máximo,
do que ficou com
não, acho.
medo. Ah, ela fala, tipo, ai, você é notória, as pessoas te conhecem.
É,
Só
eu
no
achei que,
começo que ela
tipo.
fica meio assim, mas não com medo, gente.
Eu achei que,
Não, e a
tipo,
mulher fica.
ela ficou assim, ah, eu tô sabendo da sua história, mas. Que ela fica assim meio cabreira, que ela fala assim: ah, você é a mulher que tava na prisão, que veio da prisão. Ela, meu Deus, a que ponto chegamos? Não sei o quê. De tipo, quem vai cuidar dela é uma pessoa saída da prisão, sabe? Eu achei que ela ficou cabreirinha.
Ah, ela não ficou não, tanto que logo logo ela
Não,
já tava assim,
eu não
ah,
achei que ela
legal.
achou legal, não. Eu achei que ela tava sabendo que ele estava assim, no mato sem cachorro, porque ela primeiro dá uma zoada, né? Ah, vocês acharam ela no meio da guerra ou na prisão? KKK. Aí a Clé, prisão. Aí ela já fica bolada. Ela, nossa, a gente desceu a isso tudo. E
Ah,
aí eu
gente,
acho que
mas
ela
quando
ficou.
ela descobre que ela é assassina, né, ela fica assim, nossa, eu nunca tinha conhecido uma assassina antes.
Não, eu acho que ela fica assim de conhecer uma celebridade, porque pelo que ela falou,
Então,
esse
gente.
caso, esse crime, estava na boca do povo. Ela falou, acho que o pessoal só fala disso, que ela sabia. E, não, e achei corajosa, porque ela chegou assim: ah, você que é a mulher que matou a amante grávida do seu marido. Aí a Cris olha: ela não era amante do meu marido, e eu não matei.
Gente, eu
Ai, tá
posso
bom, tá
dizer
bom.
que se eu tô grávida e eu descubro que é uma assassina de bebês que vai cuidar de mim, eu ia surtar. Jamais eu ia deixar ela
Eu
cuidar de
também.
mim.
É exatamente por isso que no fim ela
Ela deu uma surtadinha ali.
curtiu. Ela podia ter falado, não, sai daqui, mas no final ela já tava lá, já tava contando pra ela que ela já tinha perdido umas crianças antes, mas que não
Ai,
sei o
gente.
quê.
A Claire é a
Agora.
rainha do carisma. Meia hora foi de assassina de bebês a best da mulher do governador. É muito carisma pra uma pessoa
Imagina,
só.
meia hora nada,
Não,
3
chegou lá 5 minutos,
minutos.
já trocou todo o medicamento da mulher, não vai tomar nada. Vocês... Ah, e a mulher pedindo pra sangrar ela. Me sangra, tem ali a bandejinha. A Claire
Ai,
nem responde.
esse negócio de sangrar só me lembra nos livros que a Claire fica puta quando as pessoas falam no livro pra ela sangrar as outras e ela não quer de jeito nenhum. Eu só lembro do livro isso.
Ai,
Ai,
gente,
gente, mas eu
situação.
também fico olhando isso, cara, que absurdo. Agora, gente, tem uma crítica para nossa musa maravilhosa Cléa, cara, que eu confesso que essa calma e elegância da Cléa o tempo todo estava me irritando já, porque, cara, Cléa, tá na merda, tá lá na prisão, super elegante, super, né, calma. Aí ela é levada para um navio no meio do nada, que ela não sabe o que que é. Aí ela entra super elegante. Aí ela tá lá
Tira o
com a mulher do
casaco,
governador,
né?
sabe-se lá. Tira o maior calma, dobra o casaco e senta e fica lá super. Eu falei, cara, Claire, calma, peraí, cara, um pouquinho só de desespero, cara, só um pouquinho. Tudo bem que ela já passou por muitas, mas, por favor, Claire.
Eu até que não pensei nisso, não, mas verdade, eu acho
Não,
que já tá
é.
tanto tempo na merda que já se conformou. Foi apedrejada, foi presa, tá perigando ser enforcada. Porra, o que é ser levada pro navio, sabe? Pelo
Olha,
menos ela
eu
tá
acho
se entretendo, cuidando de alguém.
que ela apareceu aquelas médicas que não olham na cara do paciente. Eu acho que ela não olhou direito a mulher. Gente, ela
Deus, tô
só olhou
cruzando a
assim.
Claire.
Ela
É, ela
só
não
olhou no
examinou muito,
olho, ela
não.
pegou. Não, na verdade, ela olhou assim o olho, olhou o medicamento. Ah, não, você só comeu alguma coisa que fez mal? Peraí, gente. A mulher tava com febre. Ah, não. A Claire já foi melhor.
Não pediu um exame de sangue.
Eu tô amando a Ana gatilhada. A Ana gatilhada por todos os médicos que nem olharam na cara dela.
Mas é verdade.
Ai, gente, você que já passou por isso sabe que dá raiva, que você chega, você fala, ai, eu tô passando mal, olha aqui o medicamento, ela falou, ai, quando a febre chega, né, fala, ai, eu tomo isso, ela olhou, dá um chazinho, faz um chazinho. Se eu chego
Ô,
no
gente,
consultório, o médico me dá um
não,
chá,
detalhe, achou
eu xingo.
do nada o gengibre ali naquele monte de coisa velha, naquele navio velho. Achou o gengibre, misturou uma água, não sei de onde veio, e toma, um chá. E aí a mulher dá uma perguntada assim, tipo, será que você vai me matar? Não, não vou não. Ah, então tá bom, então vou tomar.
Olha, a Ana tá gatilhada com a Claire, mas eu gostei porque mostrou que a Claire tava focada. Porque ela chegou ali, ela viu, opa, uma oportunidade de eu me mandar para desse navio. Vou dar qualquer coisa aqui para essa doida bebê e já vou lá com o marido dela para dar um jeito de sair do navio pegando suprimentos, porque
Ai,
foi isso que ela
essa
fez.
parte é maravilhosa. A Claire presa, pedindo pra você fazer comprinha.
Não, essa parte também eu tenho que falar. Aonde, gente, que ela achou que aquilo ia dar certo, de falar assim, não, eu tenho que sair, tenho que ir lá pra terra firme pra buscar as coisas, os medicamentos, tudo.
E só serve
Claire, você é
eu,
uma
não posso fazer uma
prisioneira.
lista.
Não é isso que eu penso. Eu falei, gente, a Claire pensa que todo mundo nasceu ontem. Ela disse, tipo, ah, deixa eu sair daqui, acabei de sair da prisão, mas me manda ali num barquinho pra mim sozinha comprar um monte de erva. Tipo, é muito carisma. Ela pensava que o carisma dela também ia ganhar o governador.
Imagina, claro, querida. Não, detalhe que esse governador, gente, ele tá fugido ali praticamente, né? Que é o que a mulher tá falando, e ele não pode, tá ilhado naquele barco, ele praticamente não pode sair do barco.
Tá todo mundo querendo o couro
E aí,
dele já.
exatamente, então assim, ele tá
E
apavorado.
ele praticamente fala assim: minha filha, você não tá vendo o que tá acontecendo, não? Você acha que simplesmente eu vou deixar você ir para lá? Faz aí a sua listinha, a gente manda alguém comprar e é isso aí. É isso que vai rolar.
Ai, gente,
Pois é.
essa conversa com ele e dela é muito boa, mas tipo, valeu, porque a Claire já foi sagaz, já pegou o bilhetinho para mandar pro Tom ali, foi muito bom.
Não, isso foi
É,
legal.
e como a Revolução Americana é uma ervilha, quem é que aparece lá para falar com o governador?
O
O
embuste lá do
Major Mac.
McDonald's.
O McDonald lá.
A conversa foi tensa, mas para mim foi mó comédia. Essa conversa passiva-agressiva dele, da Claire e desse major. Porque era uma passiva-agressividade, um alfinetando o outro, um querendo, ele querendo, tipo, falar com cortesia com ela, mas dizendo: ah, você foi, tá sendo acusada. Como é que você tava a última vez que eu te vi e você foi acusada de ser um assassino? Uma coisa assim, sabe? Eu achei
É.
muito engraçado.
Ele, na verdade, que acaba expondo tudo pro governador, né? Que conta,
O quê?
é, ele acaba contando, é que ele que acaba contando pro governador que na verdade é ela que é a
Sim.
assassina, né, e tal. Conta do marido dela, tal também.
É, o Major fica lá só no shade mesmo, né? Só jogando, assim.
Ai, gente, eu tinha até esquecido, a gente não se livra desse governador, pensando que não ia ver mais esse chato lá na sexta temporada, mas ainda no plot da Claire a gente já encontra ele.
Conta aí, Bibo, quem é esse Major McDonald's aí?
O Major McDonald, ele é responsável por tomar conta ali da área que a Claire e o Jamie moram. Ele que recrutava os agentes indigenistas, ele que era responsável por recrutar o pessoal quando precisava fazer milícia, essas coisas, entendeu? Aí quando lembra que na temporada passada o Jamie era agente indigenista, só que aí o Jamie devolveu a patente e não quis ser mais agente, né? Por princípios e tal, e ele ficou puto, assim. Ele ficou ali com o ego ferido, eu acho, assim. Não o ego ferido, né? Nem isso que eu ia falar. Mas ele ficou ali chateado.
Rancoroso. Ficou com aquele rancor.
Praticamente, ele sabia o potencial do Jamie como líder. Ficou magoado. Isso. E ele perdeu um dos principais líderes que ele podia ter ali naquela região, né?
E aí, como o Jamie se recusou, por isso que o Brawl virou lá o agente da área e conseguiu fazer a Claire ser presa.
Verdade.
Bom, gente, a Claire não dá ponto sem nó, ela deu um jeito de falar onde ela tava. Aí lá, voltando pro Jamie agora, né? Voltando lá, desde o começo do episódio, ele tá lá, bolado, procurando, rezando lá pra que ela tá viva, sente que ela tá viva e tal. E tá lá, ele ia cavalgando lá, voando com aqueles cavalos lá, pá, 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 pra poder ter que encontrar a Claire e ter que encontrar tempo de salvar a Claire. Então, tô indo lá. Aí o James chega lá na cidade, vai na prisão. Primeira pessoa que ele encontra é o Tom Chris, que fala que não sabe cadê a Claire. Tom já leva um esporro. Você não tinha que estar olhando ela, cara? Coitado, deu até pena.
Gente, o melhor, sabe o que eu lembrei? No final da sexta temporada, quando o Tom deixa a Claire na prisão, aí o Tom vira pra Claire assim, a Claire fica, Tom, você tem que ir atrás do Jamie, ver onde é que o Jamie tá. Aí o Tom vira pra ela, olha, seu marido tá bem, eu não ia deixar nada acontecer com ele, confia. Aí pula agora pra essa temporada, o Tom encontrando o Jamie, o Tom, não, eu deixei ela na prisão, mas ela tá bem, confia. Tipo, porra, Tom, um falando pro outro, como ele vai saber se eles estão bem ou não, não sabe de porra nenhuma, mas não, confia em Deus que vai dar tudo certo, fé em Deus.
É, mas tava tudo certo bem. Até a hora que a mulher do governador tava lá grávida, sem médico nenhum pra atender ela.
Essa era uma coisa que no Tom e ninguém imaginava, né? Tipo assim, não, a Claire tá aqui na cadeia, ninguém vai tirar ela daí, né? Mas eu queria falar também que eu achei, assim, muito fácil. O Jamie e o Ian chegando e as prisioneiras lavando ali o corredor e eles lá conversando com as prisioneiras. Só tem um guardinha
que o Ian já tipo, tava
do outro
lá, né?
lado, mas também não se intromete. O Jamie peita a mulher. Ele peita ela com tudo e...
Não, eu achei ótimo que a postura dele também. Pra obter as informações, que eu achei, assim, charmoso. Violento, agressivo, mas nem encosta o dedo, né? Dá só um passo pra frente.
Gente, só de olhar eles intimidavam. Ele só dava um passo assim, dava aquele olhar. A coitada da bichinha, chega já e se encolhendo assim. E rapidinho iam passando as informações. Cara, só o Sam. O Sam parece que ele encarna, né? Ele encarna o personagem. Que é só um jeito que ele olha, assim, uma mudança de postura. E já fica todo mundo com medo dele, assim. Muito bom.
Nossa, muito bom.
Ô, gente, essa história da Claire sair da prisão podia ter uma piadinha, né? Do Jamie nunca encontrar ela onde ela devia estar. E, tipo, a Claire conseguiu sair de uma prisão. Tipo, um lugar que, teoricamente, não era pra ela sair de jeito nenhum. Ela conseguiu não ficar dentro de uma prisão. Conseguiu tirar... Tiraram ela de lá e o Jamie chegou e ela não tava de lá.
Gente, muito verdade, Vilma.
E a bichinha, mas a bichinha não teve culpa, gente. Mas ela não teve culpa, porque ela tava lá de boa fazendo a faxina dela.
Mas todas as vezes, a maioria das vezes, ela não tem culpa mesmo, cara. Mas é que é foda, coitado do Jamie.
Não, e ninguém sabe dar informação, porque ninguém sabe pra onde que ela foi real. Tipo, a mulher bêbada lá não sabe. Eu falo assim, você acha que eu sei? As presas, ah, também não sei. O soldado, ah, também não sei quem é, que pegou ela. E é isso aí.
Bom, mas a Claire não dá ponto sem nó, né? Que ela deu um jeito dela de dizer onde é que ela tava. Aí nessa lista de compra, ela endereçou pro Tom Christie, né? No hotel que ele tava, né? Meteu um latim lá pra dizer, pra chamar o Jamie. E dizer qual é o bar que ela tava. Eu tô no barco tal, que tá ancorado tal, tô atendendo o governador. E achei maravilhosa essa forma de comunicação que ela fez lá.
Ai, foi muito
na
bem,
surdina.
Gostei.
Também gostei. Não moscou, foi rápida. Mandou o bilhete pro Tom. E o Tom também... Cara, o Tom
pescou.
Tinha uma vibe assim de vilão, de invejoso do Jamie. Mas ele recebeu o bilhete e foi, ó, pá, na hora levar.
É, foi contar pro
E
Jamie na
percebeu o
hora.
recado, né? Ele entendeu o recado.
Uhum.
E aí, gente, isso o recado, ele prontamente, o Tom foi lá falar com o Jamie. Jamie, já sei onde é que tá. Já resolvido.
Essa cena do recado é muito engraçado, que na hora que o Jamie tá chegando ali, aí o Tom, Sr. Fraser, aí o Jamie meio que vira pra eles, Tom, depois,
Ah,
tipo,
aqui.
sem tempo, irmão, sem tempo, eu tô
Não
sem tempo.
fala nem
Só que aí...
brigada, né? Ficou, pegou assim, saiu vazado.
Quando o Tom fala que ele sabe onde tá a Claire, rapidinho ele pega a atenção do Jamie, mas coitado, o Jamie nem liga pra ele na hora que ele chega.
Ah, paciência. E nisso que o Jamie tá lá, ele tá olhando uns cavalos. Na hora eu não entendi nada daqueles cavalos. Ainda viajei, achei que a música era do tema do Boticário lá da segunda temporada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo?
É mesmo, eu não pensei, eu só fiquei, que diabo de cavalo é esse que ele tanto olha? E fiquei, eu não especulei nada não, não passou nadinha pela minha cabeça de quem fosse o cavalo.
Eu cheguei a pensar que ele ia pegar, assim, no momento que ele viu o cavalo, pensei, será que ele vai pegar esse cavalo e sair? Só que eu pensei, ué, gente, mas o Jamie tem o cavalo
É,
dele,
foi o que eu pensei.
né? Tipo, falei, por que que ele tá olhando?
Bom, e aí, gente, com a comunicação devidamente feita, né? Aí a Clé tá lá no barquinho e aí vem, chega no barco no meio daquele nevoeiro todo. Eu achei um clima assim meio Brumas de Avalon, sabe? Aí a Jamie tá lá, com aquela música do reencontro deles que a gente ama demais.
Ana, fala o que você acha.
O que que eu acho? Bom.
É o que que você achou dessa cena? Porque eu acho que eu vou acabar com o clima, mas vai.
Gente, que assim, a cena é bonita e tal, mas cadê os guardas do negócio que o cara chega e fala: ah, eu sou fulano, e abraça a prisioneira e beija a prisioneira ali na frente de todo mundo e fica por isso mesmo?
Não, é que ali só ficaram os guardas dos bons costumes, entendeu? Que aí depois daquela agarração toda, o pobre
Aí o outro
soldado
guarda fala
avisa:
assim,
ó, pode
ó,
agarrar
não
aqui
pode.
não, não é bagunça.
Ai, gente,
Que é um
vamos,
barco de
olha,
família.
esse episódio é para tirar minha carteirinha de fã, porque eu achei essa cena tão cafona assim, tão exagerada que eu falei, não, gente, já tá forçando demais esse beijo aí. Esse beijo cinematográfico no meio de todo aquele desespero e passa. Aí aquele beijo como se não existisse ninguém, sei o quê. Eu fiquei com um pouquinho de vergonha alheia na hora que eu vi. E eu acho que eu sou a única pessoa, porque eu vi que todo mundo amou nas redes sociais essa cena. Todo mundo postando a
Olha,
cena do beijo de cinema.
Vilma,
Eu
eu
fiquei assim.
gostei, mas eu não tiro sua razão, não. Foi brega assim.
É, foi, eu achei que foi brega demais. E até eu acho que demorou uns segundos a mais do que devia, sabe? Tipo, lembra lá na terceira temporada, quando a Claire e o Jamie ficam separados, quando eles já estão lá na ilha, que aí eles vão correndo na praia, se encontram, dão aquele beijo. É também aquele beijo de impacto, mas logo assim eles beijam e se olham. Parece assim que demorou muitos segundos e. Não sei, não sei. Eu achei que fiquei aqui uma vergonhinha. Eu vim para trazer esse contraponto aí.
Mas por
Mas
outro
enfim.
lado, cara, você tem que pensar que ele estava com medo, ela já tá morta, enforcada, a Clara não fazia ideia de onde o Jamie estava. Então aquilo ali era, tipo assim, não só um reencontro, mas o alívio deles estarem vivos.
Olha, pra
Sim,
cena ficar mais
claro, eu não
brega.
tiro, né? Eu concordo, mas foi cafona, gente. Foi assim, no lugar.
Foi cafona, gente, concordo.
É só a série mesmo, porque
Hoje,
jamais.
gente, eu jurava que o guarda ia interromper com aquele. Que é tipo. Sempre tem isso numa cena de beijo, assim, que os dois. Que o casal não tá nem aí pra ninguém, chega uma pessoa e faz. Eu pensei que ia ter isso, de tão cafona que eu achei na hora, sabe? Mas enfim.
Ah, mas eu achei ótimo o jeito que o
Nossos
soldado
pulminhos
falou
estão.
assim: olha, não pode.
É.
Não pode. Depois ele já chegou abraçando e beijando a mulher.
Ai, ai. Mas
Eu sei que
vamos lá.
eu achei massa, que aí depois o Jamie vai lá falar com o governador. E ainda que papo vai, papo vem, o governador quer vender a Clé por 200 soldados. Toma, 200 soldados.
O melhor foi o Jamie, tipo, do maior papo ali falando, o Jamie meio que querendo chantagear o governador, chantagear não, na verdade comprar, subornar
Subornar, né?
o governador, mas acabou chantageado praticamente. O governador, não, ó, tu vai levar tua mulher daqui a tantos dias se tu conseguir 200 soldados, entendeu? O Jamie, o jogo virou pra ele, não deu certo não.
E ele concorda, assim, aparentemente fala, tá bom.
Muito puto.
Não, e ele concordou muito rápido, muito fácil, né? Aí depois a gente entende por que ele concordou, porque ele não tem o menor plano de fazer isso.
É. É tipo, qual é o plano
Que o
dele?
Ian tá. Tem hora que o Ian tá lá preocupado, mas tio Jamie, como é que a gente vai fazer pra arrumar 200 homens? Eu não vou fazer isso, eu vou roubar minha mulher de volta de noite, é isso. Que é como eu resolvo minhas coisas.
Fala assim, mas você vai fazer o quê, né? Eu vou fazer o que for
Mas
preciso.
foi engraçado, porque o Jamie primeiro ele apelou, tipo, não, você decretou lei marcial, tá em seu poder, você pode libertar ela. E o cara, não, não sei o quê. Aí o Jamie tentou subornar, não deu jeito. Aí o jeito foi, vou fingir que vou dar os 200 soldados dele, mas na verdade eu vou roubar ela e pronto, acabou.
Aí,
E
eu sempre
dane-se.
roubei, vou roubar de novo. Toda hora eu faço isso.
Coitado, teve que roubar a própria mulher.
Verdade, só que daí no meio do caminho ele encontra o Tom bêbado, né?
O mais curioso é que a primeira coisa que o Jamie presta atenção é no copo de uísque na mão do Tom, né? Porque o Tom era contra a bebida por causa da religião e tal. É a primeira coisa que o Jamie logo vê na mão dele.
Aí Jamie já vê logo, tem alguma coisa errada aí. Uma coisa errada é que não tá certo.
Gente, sobre essa cena do Jamie com Tom, foi um match, assim, uma química desse ator do Mark Lee Jones com o Sam. Com cena, que o jeito assim que ele, o jeito que eles interagem, mostrando aquela que um é um pé atrás com o outro, mas conforme vai tendo a conversa deles sobre a Claire, o Jamie meio que vai amolecendo e não sei, eles vão se identificando. Eu achei que tem muita química. Para mim foi a cena do episódio todo que mais me emocionou. Eu fiquei muito mais emocionada com a cena do Jamie conversando com o Tom, até do que do Tom quando ele vai conversar com a Claire, sabe? Tipo assim, na hora que o Jamie
Eu
tá
achei
falando.
linda também.
Sim, na hora que o Jamie tá falando com ele, como se estivesse falando no enterro dele, o meu olho encheu de lágrimas. Eu não chorei, mas sabe quando você fica emocionadinha assim, nossa, que bonito e tal? Foi assim que eu me senti vendo essa cena.
Foi uma cena legal
Eu
também.
achei muito legal, que é um momento que eles fazem as pazes, os dois, né? Um com o outro, com eles mesmos em relação ao outro. As palavras do James sempre perfeitas, né? E o James muito sincero. Eu fiquei com pena do Tom, mas eu entendi o que o Tom fez. Foi. E eu fiquei com pena quando ele fala assim, que o Jamie relembra o juramento, né? Meu clã, minha família, meu sangue, meu corpo. Aí ele fala: eu não tenho família mais, meu clã não
Sim,
tem, meu nome
tadinho.
serve para nada, então vou me entregar.
Foi triste assim essa
Ah,
conversa,
é muito
né? Até
triste,
porque
gente.
o Jamie vendo ali outro homem que ele já percebeu que é apaixonado pela mulher dele, querendo dar a vida e salvar a mulher dele no lugar dele, isso fere ali o ego dele. Eu acho que por isso até que ele relembra o juramento. Tipo, ô, meu filho, quem jurou a proteção da Claire com o próprio corpo foi eu. Então eu vou lá salvar ela. Só que ele vê ali que o Tom tem um ponto, entendeu? Que meio que também é um. Não sei, é uma forma de dar uma honra ali pro Tom por ele fazer aquilo pra Claire, sabe? Não sei
E
explicar,
também,
mas.
gente, para ele ficar com a Clé viva, né? Os dois vivos depois, né?
Sim.
Convenhamos.
Verdade. Sem ter que arriscar a vida dos dois. Nossa, isso é muito bonito.
Sim. E o Jamie também pergunta se ele tem certeza, mas também não insiste muito. Tipo, se você quer fazer isso, então beleza. Vai lá, então.
É, não, eu tô vendo que não tem como te persuadir o contrário, né? Então tá
Ah,
bom,
não
vai
tem.
lá.
Ó. Ah, eu tô vendo que não tem como, né? Então, tá bom, então. Vai lá.
Ainda fala assim, traz ela de volta pra mim, hein?
Dá
É,
traz
não fica lá
direitinho,
não.
tá? Se entrega direito, por favor.
Bom, gente, aí depois dessa conversa super sincera entre o Tom e o Jamie, o Tom é o que aparece lá no barco dessa vez, a Claire não entende nada. E aí tem a conversa deles dois, né? O Tom com a Claire. Achei muito
Gente, essa
legal.
conversa é praticamente assim transcrita do livro. É muito tudo assim o diálogo eles fizeram assim muito igual do livro. Inclusive aquela parte que o Tom fala, eu até tô com o livro aqui aberto, eu queria ler, é rapidinho.
Tá.
Que é muito triste e muito bonito. Esperei toda a minha vida em uma busca de algo, de uma esperança. Na esperança de algo que não conseguia nomear, mas que eu sabia que deveria existir. Convenci-me de que era Deus que eu procurava, talvez fosse. Mas Deus não é de carne e osso, e só o amor de Deus não pode me suster. Ai, gente.
Ai, olha, a Dayana, quando ela quer essa desgraçada, ela escreve muito bonito, olha, vou te falar.
Né? É, aí ele fala que sempre ansiou por um amor, né? Ele fala, sempre ansiei por um amor dado e retribuído. Passei a vida em uma tentativa de dar meu amor àqueles que não mereciam. Permita-me isso, dar a minha vida por alguém que o merece.
Nossa, igualzinho mesmo.
Igualzinho, ele... né?
Gente, né, nessa conversa do Tom com a Claire, é que a gente tem toda uma reviravolta, principalmente de quem não estava pescando isso nos livros, né? Que antes disso, a gente meio que tinha o Tom ali como um vilão, como um algoz, porque a gente via que ele era um invejoso, porque de fato ele era, ele tinha inveja.
Sim,
do
de
James.
Fato ele era.
Inveja do James ser um líder, de todos os homens seguirem o James. Aí depois ele ainda acaba se apaixonando pela mulher do James. Então ele é meio que um perdedor ali, sabe? Mas quando você, nessa conversa dele com a Claire, é muito triste, é muito bonito, é muito triste também, a gente fica com uma peninha, não tem quem não tenha uma pena dele, sabe?
Não, o interessante é que o Tom e o Jamie, eles são muito parecidos, eles são homens de princípios, são homens líderes, são homens fortes, só que o Jamie teve mais sorte, né, se a gente pode dizer assim, né, porque o Jamie se ferra tanto também, do que o Tom. E aí, e se apaixonando pela mesma mulher. E o Tom, pelo menos nessa, ele tá falando que a mulher dele era que nem a Claire, gostava de ficar com os cabelos soltos ao vento, vendo o céu. Então isso explica porque ele ficava enchendo o saco a história da touca, né? É, mas era o mesmo cabelo da Claire. Então, tipo assim, a mulher dele era parecida, porque eles tinham o mesmo tipo assim, né? De gostar.
Isso que você falou deles serem muito parecidos, de serem semelhantes em pontos de assim. É, faz muito sentido até com o discurso, com o que o Jamie falou pra ele, sabe? Quando o Jamie falou assim, o que ele falaria no velório, que o Jamie fala, ah, ele era um líder de homens à sua maneira, liderava meio que... O Jamie fala isso pra ele, né? Que ele também era meio que um líder, né? É muito doido mesmo essa
parte. E era, por isso, inclusive, que eles batiam tanto de frente, mas ao mesmo tempo se respeitavam tanto, porque eles eram iguais, né? Cada um com seu caminho, com a sua história, enfim. Mas tinham essa coisa entre eles. E aí ele conta também, ele começa a contar, né? Conta que a Malva não é filha dele, que é filha do irmão, que o irmão ficou lá tomando conta da mulher. E aí ele até fala, né? Tomou conta bem demais até, né?
Uhum.
E fala que... Aí ele fala pra que ele revela, né? Pra Claire que a Malva tentou matar os dois. Ela fala, ah, claro que não. Aí ele fala, não... Ela me confessou a história dos germes. Ela envenenou a gente.
Com os
Aí a Claire fala, putz.
Né? É, a Claire ela não quer acreditar, mas gente, é verdade, viu? A Malva realmente tentou matar os dois. E até no livro, a mulher do Tom, ela era bruxa mesmo. Que ele fala que ele viu ela pelada, deitada dentro de um pentagrama. Bem Wicca. Bem Wicca.
Ou seja, e detalhe também. A gente sabe que o Tom tem um tipo, né? Um tipo de mulher dele. Uma mulher meio bruxa.
De mulher problema.
Com aparência meio de bruxa, a gente sabe que o tipo dele é assim.
Uhum.
Não, e aí no meio da conversa, a Claire pergunta: ah, então quem era o pai do filho da Malva? Ele desconversa, hein?
Sim,
não é. Ele não fala nem que sim, nem que não. Ele a desconversou, então ele sabe.
Sabe que nessa cena deles dois, eu até pensei que ia, sei lá, ia ter um abraço ou até alguma coisa assim, mas não, ele só chamou o tenente lá, né, e saiu, mas eu pensei que ia ter alguma coisa, que iam antecipar alguma
eu
coisa.
Eu também achei, mas faz sentido não ter, porque o Tom respeita muito a Claire, né?
Uhum.
Então, assim, se ele abraçasse a Claire, ele se declarou pra ela no final, ele fala, eu te amo. Achei tão lindo, gente, desculpa. Achei tão sincero.
A Katrina também mandou muito bem, assim, no jeito que ela mostrou a tristeza da Claire, tipo, mano, deve ser muito ruim você saber que alguém vai perder a vida por sua causa, né? Tipo, cara, pra mim viver, ele vai ter que, vai perder a vida. Deve ser uma culpa muito grande, sei lá. Deve ser muito estranho.
É, e não tem o que fazer, porque ela tenta rasgar a carta ali, minha filha, já entreguei a carta.
E deixei no detalhe, ó, O Tom tem o hábito de mandar as coisas para serem publicadas no jornal. Mandou, ó, vai ser publicado no jornal.
Atenção aí. É mesmo, aí eu vi isso. Gente, a confissão é no jornal, cara. Não tem que ser pro governador.
É porque ele fez, na verdade ele fez os dois. Ele fez pro governador e fez pro jornal, porque assim todo mundo ia ficar sabendo que ela era inocente, né?
Exato, porque
com a
ela
carta
já
dele,
é, porque ela tava falada em todo lugar.
Aham. Uhum.
Verdade.
Então ele fazia isso pra. Ele fez de propósito pra limpar mesmo a reputação dela.
Tomzinho mandou muito bem, cara. Pensou em tudo, Kingo. Nunca critiquei.
Reizinho, né? Muito reizinho.
Nunca critiquei. Ninguém me viu lendo o livro 6 quando eu queria matar ele antes de terminar o livro. Desgraçado, maldito, invejoso.
Gente, depois dessa do Tom, a Claire é libertada, aí ela volta no barquinho. E, gente, aí depois que passa a tensão, aí a gente pode reparar que ela continua vestida como um pequeno príncipe. Cabelo, a roupa. Igualzinho.
Coitada,
ai,
minha
Deus.
Bichinha. Não deve, quanto um dia sem tomar banho? Ela que gosta tanto de se saciar.
Coitadinha.
É, a Cleia tava tão tenso que nem reclamou que não tinha banho. Tão tenso que nem tomou banho quando chegou lá no hotel. Porque eu gostei dessa cena deles dois na cama refletindo. Porque geralmente já chegava num fervo aqueles dois, né? Mas eles estão sentindo o...
Tão sentindo
o peso, né? Da idade.
Tô sentindo a idade.
Também.
Também, mas acho que eles estão sentindo o gesto do Tom, né? Tipo, um pré-luto, né? Pelo que vai acontecer. E cansaço, né? Que a Claire tá, pô, eu tava. Depois que eu vi o episódio, eu fui dar uma revisitada no último episódio da sexta temporada. Cara, tem uma cena lá que eles já estão viajando há não sei quantos dias. Aí a Claire fala assim: ah, quanto tempo pra Wilmington? 10 dias. Imagina, gente, ficar 20 dias, sei lá quanto tempo que ela viajou naquela carroça cambaleando, naquele monte de buraco, sendo apedrejada, sem comer, sem tomar banho, mal bebendo água, aí chega naquela prisão, depois vai pro navio, gente, acho que toda energia tem um fim.
Quando ela chegou nesse lugar que eles estavam dormindo, nessa taverna, nessa pousada, sei lá, ela devia ser um quarto de um rei pra ela, assim, você ter uma cama pra dormir, com Jamie ainda do lado.
Nossa...
Eu achei...
E eles conversando, é muito bom, né? Que eles estão lá refletindo, achei ótimo aquela conversa deles. O Jamie tentando com. Ai, desculpa, voltando. E o Jamie tentando convencer a Claire que tá tudo bem o outro morrer no lugar dela, porque ela tá lá cheia de culpa. Ele, não, mas é assim mesmo, tá tudo certo.
Ah, e tipo, ele admitindo que o Tom ama a Claire, né? Tipo, ó, ele te ama, então se ele sente a mesma coisa que eu, ele, tipo, daria a vida de bom grado por ela e tal. Eu achei muito legal essa conversa, eu achei legal como tá o close ali da câmera. Quando começa, a forma que começa...
Tá de cima, né?
É, tá de cima e o Jamie tá com uma postura muito séria, assim, rígido e
acleado.
Depois a gente vai entender porque ele tá tenso, porque ele tá preocupado, deitado daquela forma, sabe? Só quando eu revi o episódio que eu prestei atenção nisso, que a cena já começa com ele muito assim de frente, ele não tá pra ela, sabe? Ele tá de peito pra cima, pensativo, quando ela tá ali deitada.
E é assim que ela dorme, ele dá uma olhadinha e já pula pro lado. E aí
quando
vem.
Quando começou essa cena, eu juro, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu,
nem eu, isso, nem
quando,
eu.
Quando saiu o Jamie, assim, quando já aparece já.
Eu amei.
Eu adorei. Nossa. Também. Eu fui surpreendida, gostei bastante.
Foi a cena que valeu o episódio todo pra mim, gente. Essa cena foi muito boa. Essa cena do Jamie com o Richard Brown, meio que. Fechou uma ponta solta até do livro, porque depois que o Richard Brown deixa a Claire na prisão, a gente não ouve muito falar dele. Então, meio que na série, até porque eu acho que é um respeito com o ator, porque era um ator muito bom, né, esse ator que fazia o Richard Brown. Então, dá uma finalização ali pro personagem, né, ele simplesmente não deixar ela lá e aparecer, um personagem que foi tão importante, um vilão da temporada passada toda, né. Então, meio que colocar ali o Jamie naquela coisa Highlander, que ele é um homem violento, que ninguém vai mexer, tentar tirar a mulher dele, tentar matar a mulher dele, não vai ficar por isso mesmo não, sabe? Eu amei, gente, essa cena foi muito foda.
Eu gostei que trouxeram esse lado sombrio, mal, violento do Jamie. O Jamie é violento, é porque o Jamie tem princípios, que é o que salva, mas assim, ele é violento e em relação a Claire, ele é muito violento. Sim. E assim, a gente descobre por que, que o Jamie estava olhando aqueles cavalos tão fixamente, né, no início do episódio. Ele reconheceu o cavalo, né, do Brown
Richard
lá.
Do Brown, que ele fala, né, que ele ficou não sei quantos dias, quantos quilômetros olhando para a bunda do cavalo dele, então ele ia reconhecer em qualquer lugar, né?
E eu amei que o Jaime disse, porque o Bron fala assim: você não pode me matar porque a minha família vai se vingar de você. Aí o Jaime olha para ele sem se mexer, que aliás, mais uma vez, que a atuação do Sam pisando, né? Fala: não, não se preocupa não, não vai ter vingança porque o meu sobrinho, jovem Ia, já tá cuidando disso. Ele e os amigos Cherokees dele. Então não vai ter mais nenhum vingador aqui, nenhum vingante para vingar você. Você é o último.
Essa cena foi perfeita, assim, a forma que foi feita, mas para mim seria uma cereja do bolo se tivesse a gente tivesse uns vislumbres do jovem Ian em Brownsville. Sabe por quê? Porque a gente, na série, a gente já tem noção de que o Jamie é um homem violento, só que eu acho que na série o jovem Ian, ele não dá, a gente não tem noção de, não é nem tem noção, para mim, o jovem Ian é um homem muito perigoso nos livros, assim. Ele é uma pessoa intimidadora, as pessoas têm, tipo, ele é também um homem muito violento, e na série a gente ainda não viu muito esse lado do jovem Ian. Coisa que...
Ai, viu sim, ô Vilma.
Nossa, Gabi, nem...
No final da sexta temporada, ele aparece lá do nada salvando o tio com uma flechada e, assim, a cara nem treme de remorso.
Não, mas tipo assim, mano, isso é justificável. Tipo, ele tá salvando o Jamie, mas o jovem Ian nos livros, ele é do nível que corta a orelha do cara quando que tentou... Que mandou sequestrar ali a Brianna, sabe? De a sangue frio, arrancar uma orelha... E até o Jamie fica surpreso do que ele fez, sabe? Tá? Jamie, Roger e Ian interrogando o cara. O Jamie e Roger saem e o Ian fica pra trás quando ele volta com a orelha do cara dentro da pochete.
É porque é o costume lá do Cherokee, né? Que é o Ian.
Exato. Ele tem esse lado perigoso que ele pegou lá de quando conviveu com os índios que a gente não vê muito na série. Assim, esse lado sanguinário também, né? Que o Jamie também tem. Mas assim, é só um adendo, não dificultou nada não, é só que eu sinto falta mais desse lado do Ian na série.
Só sei que eu acho o máximo que o Brown fala que não pode matar, o James só fala assim: faz sua reza aí. E aí, cara, o episódio termina meio que tipo cima. Batman, né?
Hã? Também lembrei do Batman.
O episódio terminando faz a gente lembrar do card do episódio. Porque quando eu assisti o episódio da primeira vez, o card do episódio, quando aparece o nomezinho, é o Jamie andando numa viela escura ali. Então, o card do episódio é o Jamie encontrar o Brown, o Richard Brown, entendeu? Uhum. Eu não quis falar no início do episódio pra deixar pra falar isso no final. Porque,
mandou bem. Pô, e eu vou te falar, eu já presto atenção, né? A gente já presta atenção no card do episódio. Não entendi nada. Né? E aí tem uma hora que aparece ele de manhã naquele mesmo cenário, só que de dia. Uhum. Só que agora tem toda a razão. Aquilo ali é ele de noite indo pra lá resolver. Ah, que máximo, achei máximo.
Foi foda, muito bem bolado.
Qual é a nota do episódio, meninas?
Eu gostei do episódio. Não foi um episódio, assim, pra situar todo mundo. Eu achei que, pra mim, os pontos altos do episódio foram todas as cenas com o Tom Cruise. E a cena final com o Jamie com o Richard Brown, porque eu realmente não esperava isso. Mas assim, foi aquele episódio pra situar, não foi um dos melhores, uma das melhores aberturas de temporada, na minha opinião. Uhum. Então a minha nota é 8, 8 cavalinhos do Richard Brown. Se não fosse o cavalinho dele, a gente não teria a cena final do episódio.
Curti. E você, Gabi, o que você achou e a sua nota?
Então, eu achei um episódio muito bom, mas ele realmente foi um ritmo lento. Ele não foi muito acelerado, mas eu acho que também isso aí já é meio que um padrão de Outlander. Eles fazem sempre esse episódio para situar a gente, situar um momento histórico, situar o que está acontecendo ao redor. Então tem muita explicação, só que eu gostei que as explicações foram todas muito rápidas. O Indigo lá explicou rapidinho como é que ele foi parar ali, o que aconteceu. As meninas da prisão explicaram rapidinho para a Claire o que estava acontecendo ali naquele momento. A Claire explicou rapidinho qual é o momento histórico que ela já sabe o que está acontecendo. Então, assim, foi um episódio para situar muito a gente. Então, por isso que teve muito diálogo de coisas explicando, né? Eu concordo com a Vilma que as aparições do Tom foram maravilhosas. Os diálogos com ele, a forma como foi feito foi muito bom. Eu amei esse final, que o Jamie simplesmente resolveu ali essa pendenga com os Brown, que não resolvia nunca. Mas assim, como não foi ainda um episódio assim, eletrizante, que a gente ficou, né, não perdi o ar, eu também dou oito moedinhas lá para a mulher do delegado,
Para
para
comprar
trazer um gin.
8 shillings. Bom, gente, já eu concordo com as meninas. A minha opinião também é que eu gostei muito do episódio. Achei que o que eu mais gostei do episódio é que já teve várias tramas que já começaram e já acabaram. Então, realmente, apareceu o Wendigo, aí apareceu o Roger e a Bri, eles já resolveram o conflito. A Claire já conseguiu sair de lá. O Tom foi, se entregou. Então, isso eu curti. Também concordo que não foi um episódio assim super eletrizante, uma das melhores com aberturas de série. Achei um episódio morno, mas achei um episódio bom. E vou concordar com a nota, gente. Eu vou dar 8 folhetinhos do Roger Evangelizando para abençoar o episódio e a temporada.
Boa.
Boa. Ah, é verdade. Eu queria comentar parte do episódio parte da aparição do Roger e da Bri. Apesar de eles destoarem o episódio e eles amornarem o clima na hora que aparecem, foram aparições úteis e foi legalzinho. É o que dá para fazer.
É, não
Mas
foi
achei
inútil.
interessante também. Foi legal a interação lá do Roger, a conversa deles e tal. Gostei da conversa dele com a Bri, na hora que ele explica lá a questão que ele já passou e tal. Eu queria fazer um comentário aqui, antes de encerrar. Primeiro, aliás, dois, né? A nota do episódio no IMDb tá 9, né? Então, a média de nota lá foi maior que a nossa. Mas acho que também é saudade de fã, tá? Aquelas. Mas tá 9, o que é uma nota muito boa, então o pessoal gostou. Foi um bom episódio, porque a gente tá querendo mais. O 10 a gente guarda
A gente é porque a
pro
gente acaba
aquele que.
comparando, né? Não tem como. A gente sempre compara com os primeiros episódios de todas as
É.
temporadas. Normalmente são episódios grandiosos, muitas vezes é até mais de 1 hora, né? Então,
Verdade. Não, eu acho também que foi um episódio de
mas um
muito
episódio.
fanservice, mas não aquele fanservice escrachado. Foi fanservice assim, transcrever o diálogo do livro. Sabe, ter esses momentos, esses diálogos assim que a gente queria, que a gente estava esperando, então acho que foi muito legal. E, gente, a gente vai falar da prévia, mas antes eu queria só comentar uma coisa que eu não falei nas expectativas, eu lembrei depois, que é o meu amorzinho do coração Fergus não apareceu. Nada dos trailers, dos anúncios, dos cartazes, nada. E eu tô com muita saudade dele. Disseram, Vilma trouxe aí que parece que vai ser na segunda parte. Eu espero, viu? Porque eu não vou aceitar uma temporada sem o Fergus. Tá?
É, o
Fergus, meu
povo, na
amor.
verdade, está contando com isso, porque até
Nada
agora
confirmado.
nada, nada. Isso, gente, é porque
Não, não
eu
tem
não estou
nada
acompanhando as
confirmado.
redes,
É o
mas
que
pelo que eu
quero.
vi nas conversas no grupo. O pessoal disse que não teve período assim que viram eles no set ou que eles divulgaram alguma coisa no set. Então tem gente achando que eles nem participaram dessa temporada. Até porque parece que os dois estavam gravando outras séries. Sei, não entendi nada. Até porque
Vou
essa
flopar
semana
as séries
agora.
deles, hein?
Sabe por que eu não entendi nada? Para mim, pior ainda de não entender nada, é porque essa semana agora, nesse monte de entrevista que teve com a divulgação do início da série, a gente descobriu que a sétima temporada foi filmada como se fosse a última. Que durante as filmagens eles souberam que ia ter a oitava temporada. Que ela foi escrita como se fosse para ser a última temporada, entendeu? Aí, depois que descobriram que não ia ser, eles foram adaptando algumas coisas. Então eu fiquei pensando, gente, se realmente eles achavam que era a última temporada, o Fergus e a Márcia não iam participar, não iam estar no, no, nos episódios, eu fiquei chocada com
Não,
isso.
com certeza ia ser a última, mas como eles não estavam, eles fizeram outra temporada só para o Fergus e a Márcia.
É verdade, né, Gabi? Verdade. Foi por causa do Fergus e da Márcia ali que saiu.
Toda uma
Mas é
temporada
isso, gente.
inteira de milhões de dólares foi aprovada para poder aparecer o Fergus e a Márcia. Gente, agora.
Com certeza.
Tomara que eles não gastem tudo na sétima, então, né? Porque aí vai fazer o quê? Vai escrever o quê na oitava? Preocupado, preocupado já. Mas tudo bem. É isso que eu queria falar. Quero meu Fergus de volta.
Gente, na prévia do próximo episódio, a gente vê a volta do Alan Christie Tem uma cena ali dele no
Ninguém
túmulo
pediu.
Da Malva e a Claire encontrando com ele. Então, olha aí, a gente vai ver a volta do Alan.
O John e o Jamie conversando sobre a guerra, que o John tá questionando. Mas você acha realmente que os rebeldes conseguem vencer a coroa? Eu achei o máximo esse questionamento do John.
Coitado, pobre do John, não imagina nada. É, a gente vai ver também, pra mim, que foi um spoiler que eu achei... A gente vê isso na prévia. A gente vê imagens da Bree conhecendo o William. A Bree com o William. O filho do Jamie, que é criado pelo o John. A gente vê na prévia do episódio, entendeu? É, eu acho que esses são os pontos principais aí.
Sim, e o Jamie também conversando com o Roger, né?
É, e o Jamie conversando com o Roger
falando
também.
Falando que o Roger se tornou, né?
Aliás, o Jamie conversando com o Roger, não. O Jamie fã-clube do Roger.
Sim.
É, levantando a bola dele.
Ai, gente, finalmente, né?
Mas eu fiquei, assim, curiosa com esses grandes retornos. Tipo, Alan, Christie, Lord John, William já aparecendo. É, e a Brianna, que tava longe com... Longe, né? Com o Roger. E, teoricamente, ela já tá junto ali. Porque se ela tá conhecendo o William, ela tá onde o John tá. Então já deve estar perto da Claire e do Jamie também. Enfim, vamos ver. Eu acho que um núcleo todo junto.
Sim, e o cabelo, vocês perceberam que o cabelo da Claire tá maior?
Sim, já passou. Mas também, né, cara? Só pra voltar lá pra aquele Fraser's Ridge.
Ai, gente, falando em cabelo, um comentário bem aleatório. Eu me incomodei muito com o cabelo da Bri nesse episódio, porque
nossa,
a Sophie sempre usou...
Ai, eu gostei!
Não, ela sempre usou umas perucas lindas, e eu achei o jeito que tava arrumada a peruca que ficou muito feio. Horrível, me incomodou.
Eu achei...
É uma trança diferente.
Não, mas sabe o que me incomodou? A cor do cabelo dela.
Também, tava mais
duas cores.
Muito diferente. Agora, eu não sei se pode ser as cores do episódio, né? Da iluminação,
ai,
que
gente,
também
olha,
acaba interferindo. Mas a cor tava muito diferente do cabelo dela.
Gente, os ruivos estão desaplaudidos em Outlander. O Jamie não é mais ruivo, é louro. A Bri não tá mais loira, tá virando castanha. O
tá
Jamie
um
não é ruivo, é louro.
O Jamie, coitado, virou louro.
Acabou a tinta do ruivo na Escócia, é isso.
Não, é só uma das coisas principais da série. Só, apenas.
Mas eu quero falar que o Roger tá muito bonito de cabelo curto.
Verdade.
Tá. Roger tá gato, gente. Bom, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, tenham gostado de Outlander, do retorno. Comenta aí pra gente o que vocês acharam do episódio primeiro. E semana que vem tem o episódio 2, o lugar mais feliz da Terra. Deve ser Fraser's Ridge, né, gente?
Deve ser.
Sim.
Um beijo pra todo mundo, obrigado. Tchau.
Beijo.
Tchau, tchau.
Até semana que vem, galera.